Mesmo assim, é engraçado o como vem pouco turista estrangeiro para o Brasil, né? A Bulgária, que não é lá exatamente um país muito atraente, muito bonito, tem mais turistas estrangeiros, recebe mais turistas estrangeiros que o Brasil. Então está na hora de não só os brasileiros aproveitarem mais o país, mas a gente tornar o país mais atraente para quem vem de fora.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
E ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando, qualquer reportagem, todo o conteúdo, você encontra no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana. Até lá.
Combinado. Thiago Berracha, até amanhã às 6 da manhã. Valeu pela companhia, todos vocês conectadinhos aqui com a gente na Jovem Pan. Boa quarta-feira para todos nós.
Até lá.
Diário e promoção.
Tudo que a gente sonhar é menor a prestação. Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem Loja 100. É, sempre tem amor também. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia para você, minha excelência, seja muito bem-vindo, hein? Estamos começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Seguiremos com vocês até as 11h30 da manhã com o nosso Morning, trazendo para você um pouco de política, entretenimento, esporte, cultura, com aquela leveza, aquele bom humor, aquele alto astral que você sabe muito bem que é característica deste programa. Então eu queria te fazer aquele convite diário, fica com a gente até o final, o programa de hoje está bem bacana. Iogurte natural, 21 milhões de reais. Bombom, 16 milhões de reais. Chiclete, 2 milhões de reais. Leite condensado, 15 milhões de reais. Minhas excelências, se vocês estão atualizados com o noticiário político brasileiro, vocês sabem do que eu estou falando, né? A divulgação dos gastos do governo federal com alimentação no ano de 2020 chamou atenção não só pelos valores expostos no portal da Transparência, mas também pela variedade de produtos consumidos. Hoje, aqui no Morning Show, você vai saber qual foi a justificativa do Poder Executivo para tamanhas despesas. Uma dica especial da apresentadora Ana Maria Braga para economizar pelo menos o leite condensado. No nosso caldeirão de assuntos de hoje, você também vai ver que a Polícia Federal não encontrou indícios contra manifestantes dos chamados atos antidemocráticos. O processo movido pelo ator Carlos Vereza contra o seu colega de profissão, o ator Mário Gomes, após vazamento de áudio. E também uma entrevista com o criador de conteúdo Thiago Fonseca, um dos donos de um dos maiores canais de empreendedorismo digital do Brasil. Tudo isso e muito mais no seu Morning Show, que está chegando agora no rádio, no YouTube e na Panflix, nesta quarta-feira. Bom dia, Paulinha Carvalho.
Bom dia, gente. Vamos lá para a nossa tag aqui desse programa?
Vamos nessa.
Uma tag fanfarrona. Hoje teremos aí a hashtag com 15 milhões eu. Eu entendo quem gaste com leite condensado, que realmente é uma maravilha, é a base do nosso brigadeiro, não é verdade? Mas você pode contar o que é que você faria com essa grana. Tem gente que resolveria a vida, Vini, não sei. Sim, é. Né? É mais do que o prêmio do Big Brother?
Muito mais.
Muito mais. Então eu quero saber aí, com 15 milhões eu, conto o que é que você faria com essa grana. Usa o GIF legal, um meme, faz uma brincadeira aqui com o nosso programa. Vamos estar leves hoje no Twitter, eu acho, não sei. Né? A gente nunca sabe no que isso pode se transformar.
Com muita criatividade, né,
sim,
Paulinha?
Sim.
Que já é habitual dos nossos twitteiros aqui que participam da nossa hashtag. Bom dia, Vinícius Moura,
Bom dia, nosso produtor. Paulo Matias, hoje temos a entrevista com o Thiago Fonseca, que você falou, autor desse livro aqui, ó. Cresça, apareça em riqueza. vai falar sobre empreendedorismo digital, sobre como você aprimorar algumas características que você já tem dentro de si. Vai falar um pouquinho sobre isso.
O negócio é vender na internet hoje. O negócio é vender na internet. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca, com 15 milha, você?
Bom dia, Paulo Matias. Olha, com 15 milhões, eu não compraria leite condensado, não. Eu ia me lambuzar, como hoje, de morning show.
Nossa. Olha! Nossa, é um publicitário,
você fala o quê?
Um
investimento?
Eu invisto pra continuar trabalhando aqui, invisto no programa.
Nossa,
vou melhorar ainda mais.
Que ótimo.
Puta puxa saco, meu. Muito bem. Cadê o nosso Paulo Figueiredo Filho? Já tá por aqui, olha ele aí. Paulo Figueiredo Filho, diretamente da Flórida, nos United States. Tudo bom, Paulão? Beleza?
Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Olha, com 15 milhões de reais, isso aí, se você pegar o câmbio, já dá 2 milhões de dólares, já começa a não valer muita coisa. Então, esse câmbio, 2 milhões de dólares ainda é dinheiro, mas não são 15 milhões de reais. Então, esse câmbio aí, meu amigo, tá acabando com todo mundo.
Ah, o câmbio, bem lembrado pelo Paulo Figueiredo. E olha, também tá com a gente o nosso jornalista raiz aqui desta emissora, Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia pra você. Ô Zé, e aí, hein? Zé Maria Trindade com 15 milhões de reais no bolso, o que você faria?
Ver como é subjetivo esses valores, né? Pro Paulo, 15 milhões, 2 milhões de dólares não são nada, né? Mas para muita gente seria vida ou morte.
Já tá fazendo alguma coisa.
Para brincar.
Uma certa brincadeirinha aqui, um carro ali, talvez um apartamento.
Dois milhões de dólares, eu acho que já dá para fazer alguma coisa.
Já dá um apartamento. Não dá um apartamento grande em Miami, não, tá? As coisas estão caras aqui. Agora a gente vai viver a inflação do governo Biden.
Aqui tinha americano. Se tiver os um espacinho em Miami, para mim tá
valendo.
Bom dia, Zé.
Os americanos têm a ideia, né, de que a partir de 1 milhão eles têm essa fixação de 1 milhão de dólares, porque o limite é quando o dinheiro começa a trabalhar por você, né? Aí essa arrancada da história do milionário.
Muito
Paulo,
bem.
Paulo não, Paulo já passou dessa fase.
O Paulo já está indo.
Não, é outro patamar.
Não, imagina, quem descredibiliza 2 milhas de dólar, imagina, o Paulo já está numa outra, outro estágio.
Porque do primeiro eu desisti. Dizem que o primeiro é mais difícil, aí eu falei, vou logo pro segundo.
Gente, bora para o nosso primeiro papo aqui, nosso primeiro assunto do programa de hoje, porque após reportagem revelando gastos do governo federal de R$1,8 bilhão em alimentação, parlamentares entraram com pedidos de representação para investigar o excesso de despesas. Todos os detalhes a gente confere agora na reportagem do Fernando Martins.
Depois da divulgação dos gastos do governo federal com alimentação, ao menos 2 pedidos de investigação a órgãos como Tribunal de Contas da União e Procuradoria-Geral da República foram feitos por parlamentares. Levantamento do site Metrópolis mostrou que a gestão de Jair Bolsonaro gastou mais de R$1,8 bilhão em alimentação ano passado. Apenas em leite condensado, o governo gastou R$15,641 mil dos cofres da União, quase a totalidade disso destinado ao Ministério da Defesa. Em nota, o Ministério da Economia alegou que os gastos na defesa se referem à alimentação das tropas das Forças Armadas. Sendo assim, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e os deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni protocolaram ontem representação ao Tribunal de Contas da União contra a Presidência da República a respeito dos gastos. Segundo os parlamentares, é necessária análise criteriosa para averiguar os excessos de gastos. De acordo com os parlamentares, em alguns órgãos a conta pode ter sido mais alta e o cardápio mais variado. Ainda na representação, os congressistas ressaltaram que, em meio a uma grave crise econômica e sanitária, o aumento de gastos apontado pelas reportagens é absolutamente preocupante, tanto pelo acréscimo de despesas como pelo caráter supérfluo de muitos dos gêneros alimentícios mencionados. Deputados federais do PSOL também fizeram representação. No caso deles, o pedido foi endereçado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que investigue as compras. No ofício, os deputados do PSOL, Davi Miranda, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e Viviane Reis, afirmam que enquanto o governo eleva os gastos com guloseimas, gera o aumento da pobreza e da fome por meio da ineficiência no combate à Covid-19, do incremento do desemprego, dos cortes de orçamento da agricultura familiar e das políticas neoliberais do Ministério da Economia. De acordo com eles, os gastos são exemplos da violação de diversos princípios constitucionais, como o da economicidade e o da moralidade administrativa, além de possivelmente contrariarem outros dispositivos da Constituição e da legislação.
Tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins aqui da Jovem Pan. E antes da gente abrir para os comentários do Zé Maria, do Joel, do Paulo Figueiredo, Paulinha, eu queria falar com você. A apresentadora Ana Maria Braga indicou uma receita para o governo economizar um pouco com certos produtos. É verdade essa história?
Para todos nós, né? Eu achei super válido, nunca imaginei que fosse tão fácil assim de fazer leite condensado. Ana Maria Braga foi lá no Twitter e postou essa grande receita, dizendo: a pedidos, uma receita de leite condensado caseiro para você fazer ao invés de gastar 15 milhões comprando. Este foi o recado de Ana Maria, tá todo mundo sabendo, é simples, açúcar cristal com leite, né? Aí tem o cozimento ali, ela até ensina como é que dá o ponto do leite condensado, uma coisa importante. Ana Maria, que em outras situações já fez críticas também a aumento de preços, por exemplo, já usou o quê? Um colar de arroz muito bonito, com brincos, já usou o colar de cebola, já usou o colar de tomates. No colar de arroz, até ela disse, olha, eu não poderia deixar de marcar posição. Arroz e feijão são alimentos que não podem faltar. Cheguei a ver o absurdo de um saco de 5 quilos de arroz ser vendido à prestação. Então, quando tem comida, é como se a gente chamasse Ana Maria Braga, né? E ela vai lá e faz o seu comentário, dessa vez fez sobre o leite condensado, que rendeu muitos memes, né, gente? Vocês, inclusive, podem até colocar aqui pra gente no Twitter, tem gente já enviando memes, como, por exemplo, um banho de leite condensado. Quem orquestra esse banho?
Coringa?
Coringa, não sei.
É o Bolsonaro.
É o Bolsonaro.
É um personagem mítico dos memes do Twitter. Ele está ali enchendo uma banheira de leite condensado. Um banho muito hidratante. Temos também aí...
O Moçanaro.
É um tipo de leite condensado novo que agora...
Sabor de mamata.
Lançaram, né? Maravilhoso. Tá aí dois dos memes. Tem um monte de gente mandando outros aqui.
Olha lá.
Porque, de leite fato...
Volta a imagem, ó. Leite condensado com cloroquina. Sabor de mamata, tá ok?
Gostariam? É. Não sei. Teremos? Não sei nem quanto custa. E tá aí, então, tem outros, enfim. O leite condensado foi o que pegou para as pessoas,
perdoa, né?
Porque tinha muitas outras coisas ali, mas o leite condensado...
Foi o que chamou mais atenção.
Foi o que chamou mais atenção.
Muito bem. Zé Maria Trindade, deixa eu te perguntar, Zé, como é que o governo recebeu aí essa narrativa que foi colocada, essa história toda que foi colocada ontem, e o que ele fez para responder todas essas acusações, né?
A procura através do portal da transparência, que é uma exigência legal, né, foi tanta que derrubou o sistema. Hoje o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, veio a público dizer que não houve retirada do ar do portal da transparência, né? Olha, Paulo, lá em Minas Gerais se diz que se as pessoas soubessem como são feitos os queijos, a cachaça e a política, não consumiriam nenhum dos três. Então é assim mesmo, olha... O Congresso Nacional, quando eu cheguei no Congresso, vindo lá de Minas Gerais, descobri que se gasta em água mineral mais do que o orçamento de Medina. Então, assim, se os deputados parassem de beber água mineral por um mês, resolveria todos os problemas de Medina se o dinheiro fosse para lá. Mas é porque tudo no governo é muito. E a democracia tem um preço, só que está cara demais a democracia no Brasil. A gente vê, por exemplo, o Congresso exagerando em vários gastos. O orçamento do Congresso é de 11 bilhões de reais. 11 bilhões. O orçamento de uma cidade de 400 mil habitantes é de 900 a 1 bilhão, 900 milhões a 1 bilhão. Quer dizer, um Congresso vale por 11 cidades de 500 mil habitantes, com todas as complexidades de uma cidade. Está errado. O Supremo faz licitação para comprar lagostas, vinhos que sejam premiados em pelo menos 3 disputas, né? E o Congresso Nacional, e os outros também, TSE e tal, os gastos são grandes, porque é um grande número. Essa receita da Ana Maria Braga, se feita pelo governo, ficaria com preço absurdo, porque teria que contratar servidores públicos com preços altos para fazer essa mistura, o açúcar seria um preço muito maior e o leite muito maior, e perderia, porque nos finais de semana, não vamos fazer... leite condensado hoje não e deixa para depois, o leite perde e assim por diante. Então, a situação é sanear o Estado. O que há de diferente nisso? É o seguinte, é que o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas a esta situação e agora está deixando acontecer no governo dele, por ser inevitável. Um amigo meu era prefeito de uma cidade pequena de 7 mil habitantes e decidiu ser transparente demais. E escrevia no Mercado Central, numa parede que ele mandou pintar de preto, todos os gastos da prefeitura. E entre os gastos estava uma nota fiscal de quando ele foi na capital, Belo Horizonte, e almoçou a um preço de R$60. Isso foi indignação geral. Um almoço custa R$15 aqui na cidade. Como o prefeito vai pagar R$60 num restaurante? Isso é uma conta cara demais. Então, o dinheiro é subjetivo, o poder é caro e são essas divergências internas. O preço da lata de leite condensado também foi muito cara, está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União. Mais de R$100 por unidade. A alfafa, gente, é para os cavalos lá do Exército e do Ministério da Defesa.
Joel, e aí?
Ainda bem, Zé.
Que você acha desses preços todos?
Olha, quando surgiu a informação, é uma reação normal que a pessoa tem ao receber essa informação. Primeiro, 15 milhões foram gastos em leite condensados no governo Bolsonaro. Primeira impressão é, peraí, o Bolsonaro está comprando leite condensado até não poder mais, vai passar no pão dele, é isso que está acontecendo? Ou tem uma corrupção, tá dizendo que compra isso e não compra? Quando você vai olhar para os dados, espera aí, a coisa é, muito, no mínimo, muito mais, exige muito, que você se aprofunde muito mais para ver se tem alguma coisa errada. Esses gastos correspondem a todo o Executivo Federal, ou seja, inclui os institutos de ensino, inclui exército, inclui uma série de coisas. Daí o pessoal levanta, tá, mas comprou leite condensado, para que foi? Ah, foi para as instituições de ensino. Tá, mas em 2020 elas não abriram, não usaram nada. O que aconteceu com esse dinheiro? Para onde foi? O que aconteceu?
É, precisa aprofundar, né?
Foi para o Exército. Ah, vamos aprofundar. O Zé Maria levantou bem. Na descrição ali, tá dizendo que a embalagem de 350 gramas de leite condensado tava a R$ 162,00. Um negócio totalmente fora de qualquer padrão. Eu não duvido que até fosse um erro até meramente da anotação ali. Que fosse um engradado com vários, acabaram anotando errado ali, que era um só. Mas enfim... Há elementos, sim, que justificam você ir atrás e investigar para ver se tem algo errado.
Chiclete não... é meio estranho também, né, Joel?
Chiclete, mas será que no exército não se usa
muito chiclete?
Muito chiclete. Mas a princípio, eu não tomo
babalu,
isso.
Né?
É porque eu também, Vini, eu não sou... Eu não conde... tem
não
gente
é só
que acha
exército,
que eu...
né?
Como?
Não é só exército.
Não é só exército, institutos, tem uma série de...
Todos os órgãos do governo, esse é todo o gasto federal, né?
Todos os gastos federais, tudo que compete ao governo federal está nessa conta. Então, pode ser, o chiclete é parte do dia a dia da alimentação de muita gente. É que eu não vejo problema, porque tem gente que vê uma conta de restaurante de um político, uma compra de alimentos para judiciário, para congresso, para executivo, e já fica indignado enquanto tal. Gente, é que nenhuma empresa. A empresa não paga uma festa para os seus funcionários, no fim do ano paga. O governo vai pagar também. O Congresso vai ter também.
Tem que trabalhar para reduzir isso.
Podemos trabalhar para reduzir. Temos que mudar essa situação absurda de que qualquer coisa comprada pelo poder público sai muito mais caro do que na iniciativa privada. Muitas vezes deveria ser o contrário. O governo faz compras grandes. Como é possível que as empresas, sabendo disso, entrando nas licitações, cobrem ainda mais do que cobram em geral para o setor privado? Isso tem que mudar. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. As escalas do Brasil, gente, são muito grandes. Os valores chocam. Quando a gente fala 15 milhões de leite condensado, eu não consigo nem conceber essa quantidade. Mas é que o Brasil tem tamanhos e tem escalas que a gente também não consegue conceber. Somos 210 milhões de habitantes, é muita gente. O governo federal se estende por um território continental, cuidando de milhões de pessoas. Então, sim, valores que em si mesmo chocam, se você for ver no miúdo, talvez não estejam tão aberrantes assim. Tem que ser investigado, claro. Gera memes e piadinhas excelentes também, é óbvio. Mas dizer que só de olhar esses valores tem algo errado, não dá para dizer.
É, eu acho que o que chama atenção, né, Joel, é o valor unitário. Na história toda são R$162 lá da lata. Esse chama atenção. O resto eu acho que a gente precisa avaliar mesmo. Agora, não sei se o nosso Paulo Figueiredo tem essa informação, mas é a primeira vez que um governo compra esses itens ou no passado... Nós já tivemos compras semelhantes e quais eram os valores dessas compras? Você tem essa informação, Paulo?
Não, o Paulo, em primeiro lugar, não posso perder a oportunidade de chamar a atenção para a qualidade do comentário do João Pinheiro de novo. Olha, aquela camisa... Ai, gente,
mais que amigos, friends.
Não, aquela camisa...
Quando é que você vai vir para São Paulo, Paulo, para encontrar com o Joel e dar um abraço nele?
Não, cara, aquela camisa do Olavo mudou, Joel. Osmose. Eu não sei o que é, uma coisa meio sobrenatural, metafísica. Joel, tá acertando tudo. Eu posso pra cá. Amanhã eu não venho. Se o Joel continuar assim, tá um espetáculo.
Paulo, você, vamos apostar os seus 2 milhões de reais aí, que é seu troco da pipoca. A gente
de diz, dólares.
Dólares. 2 milhões de dólares. É, eu penso pequeno, dólares, eu penso em reais aí.
É, né? Não. Vai lá, Paulo.
Olha só, bom, vamos lá, agora uma parte séria agora, tá? Outro dia me chamaram para dar uma palestra fechada para alguns militares e um deles me perguntou que se o Bolsonaro tivesse falas menos polêmicas, se eu achava que se ele tivesse uma secretaria de comunicação mais efetiva, mais eficiente, ele teria um governo mais fácil. O que eu respondi para ele foi o seguinte: o governo deve melhorar a comunicação, sim, tá? Mas ele pode contratar a melhor assessoria de imprensa do mundo, que não vai adiantar grande coisa em relação à quantidade de crise. O Trump tinha a melhor assessora de imprensa que eu já vi, que é a Kayleigh McEnany, e teve uma polêmica muito parecida, aliás, algumas polêmicas muito parecidas durante o governo Trump. Uma delas envolveu até a decoração de Natal do primeiro ano do governo, que tinha sido toda paga pela iniciativa privada no final das contas, mas gerou um tempão de crise nos jornais. Então, o que aconteceu é o seguinte: tem que olhar essa questão do preço unitário, se foi por engradado, se não foi por engradado, mas a verdade, o que a gente está fazendo aqui, a gente está discutindo um levantamento feito pelo PSOL, sabe? A gente está sendo pautado pelo PSOL. Sâmia Bonfim falando de leite condensado, não sei, no mínimo curioso, o gasto dela ali de leite condensado deve estar pau a pau com o Jair Bolsonaro. Quando eles ficam sem crise para falar, quando acaba, as vacinas começam a chegar, eles criam esse leite condensado gate. Então, isso dominou a imprensa por 24 horas. Eles vão tentar convencer a população de que o Bolsonaro é gastador, que o Bolsonaro é um cara luxuoso. Pô, as informações que eu tenho é que as recepções lá no Palácio se tornaram bem mais espartanas e com comidas bem mais simples do que sempre tiveram tradicionalmente, Paulo. Não se tem notícia de que o governo federal esteja ficando mais gastador. O que esse debate deveria levantar, e esse é um debate importante, é o tamanho do Estado brasileiro, é o que o Zé estava começando a falar. O tamanho do Estado brasileiro, essas proporções, o tamanho desses gastos, até onde a gente quer sustentar esse tipo de coisa? Porque um povo que exige tudo do seu governo, você precisa que o governo tenha estrutura para dar tudo a esse povo. E essa estrutura tem um custo humano alto, custo esse que a gente está vendo de comida, esse é o menor. Tem salários, pensões, mordomias que existem, sim, em todas as esferas. Pô, governo, eu não sei como é que está agora, mas na minha época de governo, os prédios do governo do estado da Prefeitura do Rio de Janeiro tinham todos ascensorista. Uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas é porque o serviço público é ineficiente na forma dos seus gastos. Então não se tem notícia de que esse governo seja mais gastador. Mas a gente está, aliás, a gente está conversando aqui o que a imprensa está comentando. A imprensa está há, sei lá, 20, 30 horas comentando gasto com leite condensado. No final das contas, era tudo um factóide, né?
Vini, quer falar?
Não, queria repassar até a sua pergunta para o Zé Maria, porque essa reportagem do portal Metrópolis, né, que na verdade é uma reportagem baseada numa publicação, num documento que está disponível para todo mundo ver no portal da Transparência, que acabou saindo do ar, mas por uma questão de instabilidade, que muita gente deve ter acessado. E Zé, essa reportagem revela que esse gasto de 2020 foi 20% maior do que em 2019, com relação a outros governos anteriores ao do governo Bolsonaro. Existe algum grau de comparação também? Tem toda aquela questão do cartão corporativo do Bolsonaro também, de um gasto excessivo. Como é que o governo vê isso?
É o que o Paulo fala, é sobre o Estado, o tamanho do Estado. O Palácio do Planalto, ele gastou menos, a estrutura do presidente Jair Bolsonaro gastou menos, mas as outras estruturas não economizaram e até aumentaram os gastos, né? E no caso do cartão corporativo, a gente tem que falar que o presidente usou os cartões, são os cartões corporativos. Nesse cartão, o presidente pode sacar dinheiro vivo sem dar nenhuma explicação. É gasto secreto, né? Na presidência da República. E esses cartões foram utilizados para viagens internacionais, para buscar insumos hospitalares. Quando vai o avião da presidência da República, é preciso ir o cartão. O cartão corporativo é que abastece, é que paga hotel para os tripulantes e tal. Então, isso tudo entra como despesa dos cartões corporativos. Então, a resposta é a seguinte, o entorno do presidente, o Palácio, até economizou, mas os outros gastos da esplanada dos ministérios, esses outros gastos não foram reduzidos.
Joel.
Eu levantar dois pontos finais aqui. Primeiro, eu acho que cabe uma crítica, sim, à maneira como o jornalismo, nessa ocasião, divulga, e muitas vezes como lida com dados. Tá? Porque chega divulgando esse dado bruto, 15 milhões de reais em leite condensado. Você tem que dar mais contexto. Para o leitor apenas, pode chocar, mas se você dá um contexto, pode mudar completamente. Você tem que dizer, primeiro, quantas pessoas a gente está falando aqui? É leite condensado para quantas pessoas?
Estão consumindo, né?
Não é a família do presidente. Para quem está indo, para onde está indo? E outra. A comparação com outros governos, a comparação com o ano passado, até eu vi que já foi feita, mas faltou até, traz na reportagem também, e os outros governos, era muito diferente disso.
Exatamente, como é que era no passado.
Daí você dá um contexto melhor dessa informação. Agora, tem um outro ponto que está surgindo dessa investigação que eu acho interessante. Primeiro, isso pegar no Bolsonaro em si, a chance quase zero. Ele não assina a compra de leite condensado para a universidade, pode ter certeza que não vai passar pelo presidente da República isso. Agora, que militares de baixas patentes possam estar botando as suas asinhas de fora, porque a remuneração de militares está subindo muito nesse governo, que possam estar botando as asinhas de fora e tendo vários gastos extras aí, isso é bem possível e isso tem que ser investigado, sim.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, gente. Uma pauta bem importante aqui. A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que não encontrou, por hora, elementos suficientes para indiciar pessoas pela realização ou financiamento de atos antidemocráticos. Vini, essa apuração já acabou?
Então, por hora sim, né, Paulo? Porque a Polícia Federal não pediu mais prazos, não indicou ali novos caminhos, então indicou ter terminado a sua apuração nesta parte, né? Mas ainda pode ser que o próprio ministro Alexandre de Moraes reencaminhe, né, essa investigação. Aliás, é a expectativa de que isso aconteça e a Polícia Federal investigue um pouco mais. Mas a delegada do caso não classificou, né, o relatório nem como parcial, nem como final, como é o padrão. Então, para que esse inquérito siga à frente e siga aberto, Paulo Matias, a PGR tem que pedir aí novas pedidas de investigação e o Alexandre de Moraes autorizar, ou ele mesmo decidir simplesmente devolver para a Polícia Federal para que continue apurando. Esse inquérito foi aberto em abril de 2020, mirando ali os manifestantes que defenderam o fechamento do Congresso e do STF. E, Paulo, isso teve um desdobramento importante também, porque o Alexandre de Moraes ontem acabou concedendo prisão domiciliar, acabou revendo uma decisão ao jornalista Oswaldo Eustáquio, que estava preso preventivamente. Agora o Alexandre de Moraes concedeu a ele a prisão domiciliar e essa decisão levou em consideração uma manifestação da PGR. O Eustáquio foi preso no último dia 18 de dezembro por ordem do Alexandre de Moraes, depois que ele descumpriu uma ordem de prisão domiciliar.
Muito bem, vou pedir para vocês três serem um pouquinho mais objetivos aí nessa pauta, porque a gente ainda tem uma outra muito boa antes do intervalo, mas eu vou começar por você, Paulo. A Polícia Federal dizer que não encontrou indícios é um capítulo importante dessa história, né? Você acha que o Alexandre de Moraes vai insistir ainda nessa linha aí em relação aos atos antidemocráticos ou agora a história tende a terminar?
Eu não sei, Paulo, porque, na verdade, esse inquérito ele só teve um objetivo, né? O objetivo dele foi fazer pressão política nos apoiadores do presidente Bolsonaro para que eles parassem as suas manifestações de apoio. Então, eu não sei se as manifestações surgirem. Inquérito, normalmente, esses caras não acabam com os inquéritos. Eles deixam ali em banho-maria, na gaveta, como se fosse uma espada em cima do pescoço. Então, quando é necessário, eles vão lá e usam a espada e mantém sempre você, no caso dos apoiadores do presidente Bolsonaro, com medo e sob ameaça. Então, não sei se vai acabar, né? O controle do ministro Alexandre Moraes sobre a Polícia Federal não é o controle que talvez ele gostaria de ter. Então, a Polícia Federal fez o trabalho dela autônomo e disse o óbvio, né? A resposta da Polícia Federal deveria ter sido assim: o que diabos são atos antidemocráticos? Difícil até de você dizer o que é isso. Então, eu não sei se o ministro vai acabar, se não vai acabar. Ele é capaz de tudo. Como você já não tem mais lei no Brasil, não há nada que segure esses ministros, né? Num mundo normal, você já teria tido, obviamente, a soltura do Oswaldo Eustáquio, que se você não tem indício de crime segundo a própria Polícia Federal, como é que o sujeito pode estar preso preventivamente, né? Mesmo que de forma domiciliar? Esse cara devia estar solto. Agora, no final das contas, quem vai pagar as consequências das investigações? Porque reputações foram arruinadas, vidas foram arruinadas, gastos com os advogados estratosféricos, pessoas que não têm dinheiro para gastar com esses advogados. E mais, cadê a lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade, o problema da lei de abuso de autoridade é que ela não vale para o STF, porque ninguém julga os abusos de autoridade do STF. Então, que seria um caso aí, no mínimo, importante para você analisar se houve abuso de autoridade.
Perfeito. Joel, e aí? O que, que você acha dessa manifestação da Polícia Federal?
Vamos distinguir em partes. A gente está falando daqueles tais atos antidemocráticos. Os protestos, tinha gente pedindo fechamento de Congresso. Não foi a primeira vez, né? Fechamento de STF. Eu lembro que mesmo nos protestos contra a Dilma, lá atrás, tinha gente pedindo esse tipo de coisa. E leva também, inclui também aquela manifestação de fogos de artifício que jogaram no não lembro de que prédio que foi, se foi no Congresso, se foi no, enfim, mas teve aí uma, ou no STF, teve no pessoas STF, que estouraram no STF, né? Estouraram os fogos de artifício ali. Realmente, não tem muito o que investigar nisso aí. É um bando de gente meio maluca, com pensamento muito extremista, fazendo essas manifestações. Não acredito que essas manifestações em si estejam aí fora da lei, no máximo um vandalismo ali por eles terem jogado os fogos de artifício. O que eu acho mais importante, e isso ainda não acabou, é analisar qual foi o papel de milícias digitais, gangues formadas para criar fake news, difundir fake news, difamar e destruir reputações de inimigos políticos nas redes sociais. Quem financia, quem faz, quem divulga, quem tá junto, quem não tá. Esse tipo de investigação, num novo meio, que são as redes sociais, que cria, portanto, um novo espaço do debate público e, portanto, também novas formas de se interferir e poluir no debate público, essa investigação é importante. Oswaldo Eustáquio ganhou uma nova chance, volta para a prisão domiciliar. Espero que ele não faça a loucura que ele fez da vez passada, que ele estava em prisão domiciliar e resolveu publicamente, num ato supostamente heróico, violar a sua prisão domiciliar e foi colocado, então, em regime fechado. Espero que agora ele não faça mais uma vez, lembrando, ele é alguém que difamou a mãe do Glenn Greenwald, uma mulher que estava sofrendo de câncer, estava próxima de morrer, ele acusou de mentira, difamou nas redes sociais, pouco depois ela veio a falecer. É uma figura que realmente não está com boas intenções.
Muito bem. Zé Maria, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Antes, eu vou passar para o Paulo Figueiredo, porque senão ele vai ter uma síncope aqui no nosso programa. Paulo, manda bala.
Não, eu quero saber do Joel, já que ele está falando da investigação de milícias digitais, de fake news, seja lá o que for isso, qual é o crime que deve ser investigado? Qual é o artigo no Código Penal? Qual o crime?
Formação de quadrilha para caluniar e difamar pessoas.
Formação de quadrilha? Você está me dizendo que o STF tem que investigar crime de formação de quadrilha de pessoas comuns?
O STF entrou na coisa, Paulo, porque o STF passou
Joel,
a ser alvo.
Pelo amor de Deus,
o STF passou a ser alvo. Quando o STF passa, a ser alvo de ameaças e de xingamentos, os ministros foram ameaçados. Você lembra da Sarah Winter? Você lembra da Sarah Winter dizendo que ia até atrás das empregadas domésticas do Alexandre de Moraes para infernizar a vida dele? Isso é criminoso.
Alexandre de Moraes, que processo
isso é criminoso, Paulo. Isso não pode ser permitido numa democracia.
Claro, ok, é isso. O Alexandre de Moraes que processe ela.
Esse inquérito, tiver quadrilhas, desculpa, inteiras
não
organizadas para
dizer
esse
qual é o
isso
código,
é grave.
Qual é o crime do Código Penal. O Alexandre, olha só, você, eu, o Paulo, o Zé Maria, todo mundo, a Paulinha, até o Vini, capaz de ser vítima de ameaça, de xingamento, etc.
Imagina,
eu jamais.
Xingamento com a gente, imagina, isso quase não acontece, Paulo, imagina.
Pois é, então vamos abrir um inquérito do Morning Show de investigação de milícias digitais para difamação da gente.
Boa ideia.
Eu quero.
Eu gostei dessa ideia.
Boa.
Gostei dessa ideia, senti firmeza nessa ideia. Zé Maria Trindade, por favor, Zé, acalma os ânimos aqui.
É preciso dizer aí que são inquéritos diferentes, esse ato antidemocrático e aquela coisa que eu chamo coisa, que não é inquérito, que o Supremo não pode abrir o inquérito, né, que apura fake news e tal contra o Supremo Tribunal Federal e que também tem uma investigação. O alvo desse inquérito é o presidente Jair Bolsonaro e família. Foi iniciado porque o presidente atravessou a rua e foi cumprimentar pessoas que estavam ali em apoio a ele. E entre as faixas estava o pedido de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Esses manifestantes, que argumentam até com o artigo constitucional sobre intervenção, eles sempre ficaram acampados ali em frente ao Congresso Nacional. Ninguém prestou a menor atenção, anos e anos ali, pedindo intervenção constitucional. E aí, quando o presidente foi cumprimentar, é que se abriu esse inquérito no Supremo Tribunal Federal. O destino disso tem que ser mesmo o arquivo.
Muito bem, e a gente encerra este primeiro bloco do nosso Morning Show com aquele nosso quadro que você conhece de sucesso a nível internacional, o Não Convide para a Mesma Festa. No capítulo de hoje, dois experientes atores da televisão brasileira. De um lado, Carlos Vereza. Do outro, Mário Gomes. O motivo? Qual foi? Paula Carvalho.
Foi um áudio. Não sei se vocês receberam aí no zap de vocês, mas tem um áudio do Mário Gomes que acabou viralizando, em que parece que é aquele áudio de zap de mensagem, sabe? Que ele estava mandando essa mensagem para o Vereza, é o que parece. Então, vamos ouvir um trechinho desse áudio.
Porra, meu amigo, pelo amor de Deus, pô, o Luciano Huck acabou com a carreira dele, pô, ele é aliado com os assassinos, rapaz. Pô, o Marcelo Freixo quis tirar o... A população não percebeu nada, a população... O Bolsonaro tá tonto com tanta sacanagem, rapaz. Que isso, pô, que gente covarde, rapaz. Pra STF, todo mundo querendo tirar o cara, só porque o cara é honesto, rapaz, porque o cara não rouba, porque não dá continuidade a esses bandidos aí, esses tarados por dinheiro. Porra, o que é que há, ô Vereza? Eu sei que tu tá na Globo, tu quer defender o teu aí, mas, porra, vamos botar a mão na consciência, né, meu irmão? O Luciano acabou com a carreira dele em qualquer segmento. Esse Dória, isso é um demagogo, um calça apertado, um f*** de m***. O lockdown, o cara tá desesperado, não pode ter lockdown, todo o cara quer quebrar, você não tá vendo que o cara quer quebrar o país, rapaz, quer quebrar o São Paulo. São Paulo é a maior capital da América do Sul, porra, meu irmão, pelo amor de Deus, porra, vamos acordar.
Olha, houve uma edição, tá? São, na verdade, 2 minutos e alguns 10 e tantos segundos aí do discurso desse. Quase um podcast, né? Não é?
É quase um podcast.
O Vereza não era apoiador do Bolsonaro, Paulinha?
Acho que ele passou a criticar
o Bolsonaro. Ele passou a criticar. Aí, de acordo com essa mensagem, o que dá a entender que ele apoiaria Luciano Huck.
Que tá ligado.
Enfim, mas, gente, isso deu um problema sério, porque agora o Vereza vai processar.
Certo.
O Mário Gomes. Ele pede numa ação civil R$40 mil de indenização e uma ação criminal aí. Ele pede a condenação do colega por calúnia, injúria e difamação. Ele até fez um post ali nas redes sociais dele anunciando que tinha decidido fazer esse processo. Então ele pôs lá: ó, acabo de entrar com um processo contra o ator Mário Gomes por danos morais e materiais. Espero que aprenda a não gravar um áudio onde somente ele fala, dando a impressão que estava conversando comigo. E depois, covardemente, jogar nas redes sociais sem que eu soubesse do que se tratava. Pena, aprendeu rápido com o gabinete do ódio a fabricar notícias falsas. Nessa ação tem, inclusive, uma troca de mensagens entre o Mário Vereza, onde, enfim, o Mário basicamente assume que fez esse áudio e o Vereza fala que não está nem um pouco feliz com essa história. Eu vou ler aqui, ó. Então, o Mário Gomes diz: Vereza, mandei para 5 pessoas próximas que sempre mando para saber o que achavam, o quanto me indignava tudo o que está acontecendo. Levei um susto, minha mulher ficou apavorada. Mandaram para mais gente, não era a intenção. Posso ser processado de qualquer forma, me desculpa. Aí o Vereza escreve: você não tem o direito de esculhambar com a honra alheia. Você não pode jogar um áudio nas redes sociais onde só você fala, me colocando como um puxa-saco da Globo. Você tem que fazer uma comunicação pública com a mesma divulgação. E aí o Mário Gomes responde: Vereza, vou me retratar, vou dar um jeito. Sei que você é querido, jamais me utilizaria desse tipo de coisa. Vou ver como fazer. Abraço. Até eu entrei no Instagram do Mário Gomes para ver se ele tinha colocado alguma coisa lá, o que eu não localizei.
Um
se ele colocou, vocês podem
ver.
Mas tem que viralizar o áudio.
Esse segundo ninguém vai querer ouvir.
Mas não. É um hábito louco isso. Você grava um áudio que é para uma pessoa e manda para 5 outros.
Ele faz o áudio ao vivo aqui.
Aliás, o Mário Gomes, que na década de 70, ele saiu da Globo por causa de uma fake news, que eu não vou nem contar aqui no ar, porque foi uma fake news bem pesada.
Famosa. Pô,
todo mundo sabe.
É, famosa e pesada, sabe. Né?
Até o Paulo lá nos Estados Unidos sabe.
A história da cenoura, né, Paulo? Você sabe, né?
Eu não sei. Ele ficou com o apelido de cenourinha há muito tempo. Era verdade, né?
Vamos mudar depois.
Você não conhece,
então quem não sabe, pesquisa, tá?
Pesquisa a história da cenoura. Que ótimo. Agora, com certeza, ele não vai vir aqui da entrevista pra gente depois da divulgação da cenourinha, óbvio, né? Muito bem. É, quem quer começar? Vai lá, Joel. E aí, o que, que você achou desse... Ah, o Zé Maria pediu. Vai lá, Zé. Você tá feliz, Zé, com essa história?
Tá animado,
que
vai.
Não, são dois indignados. Tô feliz, não. Tô observando de cima. Tô observando o Morning Show, pau quebrando. Olha, a história é a seguinte. É, no gabinete do então ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, estávamos eu, o ministro e mais dois repórteres. E o ministro reclamou de uma publicação naquilo que usava antigamente, como é que é o nome? De papel? Jornal. É, aí, publicação no jornal de uma matéria. Antigamente só tinha jornal para publicar, né? E aí o repórter pediu desculpas e disse que realmente estava errado. E pediu desculpas ao ministro Jarbas Passarinho. O Jarbas Passarinho pegou uma folha de papel, rasgou em vários pedaços e jogou pela janela. E falou com o repórter, vá lá embaixo e busque todos os pedaços de papel e cole e me traga aqui quando você trouxer, aí eu te desculpo. O que, que é o gesto simbólico do Jarbas Passarinho? Dizendo o seguinte, que palavras jogadas ao vento não voltam. Então, nunca mais o Mário Gomes vai conseguir viralizar uma desculpa, uma retratação disso aí. Jogou ao vento, acabou. Então, é isso. É a força que a comunicação tem e às vezes provoca julgamentos e cancelamentos e condenações. E no conteúdo dessas conversas aí, são indignações naturais de cada um e arrependimentos e reforços, é assim que está a política.
Muito bem. Paulo Figueiredo, João Pinheiro, bem rápido, em um Parler para você, Paulo.
Olha, numa boa, achei que ele foi bacana na forma de retratar, de pedir desculpa, achei a atitude humilde na conversa própria. Em primeiro lugar, você só pode divulgar um áudio, áudio de WhatsApp, não tem áudio das duas pessoas falando, né? Você tem que aí você teria que divulgar o áudio dele.
Só se fosse uma ligação mesmo, né?
Do Vereza. É. Então não é uma ligação, é áudio WhatsApp. Então não dá pra você... Se você divulga um áudio seu, ele vai sempre ser de só você falando, e não dos dois. Em relação... E aí eu acho que seria muito mais grave se ele tivesse divulgado, aí sim, o áudio do Vereza. Eu achei menos grave. A única coisa que eu achei mais séria ali é a insinuação que ele faz. Não é nenhuma afirmação, mas é uma insinuação de que, pô, porque você tá na Globo, você tem que preservar o teu. Mas me parece coisa de tio do Zap, mandou para uns amigos e não sabe o poder que a internet tem. E aí, no final das contas, o cara vai lá e pede desculpa numa atitude humilde, se retrata, fala que vai se retratar publicamente. Não sei, achei bacana, não achei da maior gravidade, não.
Joel Pinheiro, para fechar.
Eu espero que a amizade dos dois fale mais alto, que o Vereza aceite aí o pedido de desculpas. De fato, ele mandar um áudio que ele fala que o Vereza tá meio que puxando o saco da Globo, mandar para outras pessoas, acho que ele não pensou que essas outras pessoas podem divulgar aí para milhões de pessoas, daí pega mal. Mas a fala em si era um papo de boteco, né? A coisa mais inconsequente que você possa imaginar. Quem eu acho que poderia, dado que o negócio vazou e viralizou, é o Luciano Huck. Eu entendi bem, o cara acusa o Luciano Huck de andar com um assassino.
Sim.
Tá com um assassino, o que, que é isso?
Acho que o Freixo, acho que o Freixo entrou com um processo.
O Freixo também é citado.
Porque foi citado.
Tem até o Trump nessa conversa. Que de acordo com ele, uma pessoa tão boa. Trump, seus apoiadores também. É uma conversa meio maluca, assim,
mesmo.
Eu
noto com alegria.
Não, acompanho o relator.
Eu noto com alegria que o Carlos Vereza falou de gabinete do ódio. É isso mesmo, Vereza. Você, lá atrás, ele apoiava o Bolsonaro. Depois ele viu o nível de maluquice desse negócio. O nível dessas gangues de redes sociais. Isso aí não dá. Ligadas ao governo. Gabinete do ódio. Então, Vereza, tamo no mesmo time.
Muito bem. Zé Maria Trindade. Zé... Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no Morning Show. A gente se vê amanhã, quinta-feira. Abração, Zé.
Eu agradeço, obrigado, bom dia.
Valeu. Gente, a Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e, por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir juntos em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento da Associação Brasileira da Indústria de Plástico, José Ricardo Roriz Coelho.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós precisamos de urgência de uma reforma administrativa para que seja feito um ajuste fiscal. A reforma administrativa é para definir o tamanho do Estado. Hoje o Estado brasileiro é muito grande, gasta muito. Nós temos tido déficits ao longo dos últimos anos. E além de ter um déficit alto, nós temos que ter uma carga tributária enorme para cobrir essas despesas todas com o tamanho que o Estado brasileiro tem. Então, a reforma administrativa é fundamental. E um ajuste fiscal, e mais agora, depois dessa questão de pandemia, onde foi feito o auxílio emergencial, onde o endividamento do governo aumentou muito e boa parcela desse endividamento vai vencer agora no ano de 2021. E, claro, para que voltemos a ter investimento, para que voltemos a ter contratação desses empregos que foram perdidos ao longo da pandemia, precisamos diminuir o custo do Brasil. E dentre os custos enormes que temos aqui no Brasil, que tira a nossa competitividade, sem dúvida nenhuma, são os custos tributários. Né? Precisamos simplificar o processo de pagamento de tributos aqui no Brasil e, pelo menos a médio e longo prazo, nós temos que ter uma perspectiva de que as empresas brasileiras vão ter uma carga tributária menor.
O Brasil não pode mais esperar.
Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan.
Minha gente, 10 horas e 49 minutos agora da manhã. Estamos de volta, minhas excelências, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que as pessoas são ricas somente porque herdaram uma fortuna, ganharam na loteria ou fizeram algo ilícito? Você acha que quem nasceu pobre tá fadado a morrer pobre? Hein? O que você pensa sobre isso? O que vocês pensam, hein, sobre isso? Vini?
Acho que não, né? Acho que a gente pode ter outras alternativas, né? Podemos pensar diferente.
Dá pra pensar diferente?
Dá pra pensar
Paulinha
diferente.
Carvalho, quem nasceu pobre pode virar rico?
Pode, com mais dificuldade. Com certeza é muito mais difícil, sai de bases completamente diferentes, né? Eu que tenho uma família que tem dinheiro, pude estudar nas melhores escolas, pude me preocupar só com o estudo, tive oportunidade, network, né? Essa palavrinha, conheço gente, pessoas, então eu tenho muitas facilidades. Mas não quer dizer que uma pessoa de uma origem humilde não possa ascender. E a gente tem vários casos, né? Não só, enfim, por exemplo, atletas no Brasil, que ficou muito marcada essa história do futebol, né? Ascender pelo atletismo, pelo futebol, mas por ideias geniais e, enfim, por conseguirem construir um caminho, né?
E hoje tem uma ferramenta muito importante, Paulinho, que é isso aqui, né? O celular, né? Então a pessoa, se ela tem uma ideia, se ela tem um talento, ela pode, né, pela rede social, divulgar isso, tentar encontrar caminhos que antes ela não tinha essa mesma chance, né, Paulo?
Deixa eu falar com quem é rico nesse programa. Paulo Figueiredo
Joel.
Filho. Paulo Figueiredo Filho. O que você acha dessa minha pergunta, Paulo?
Acho que o mundo já teve mais mobilidade em outros momentos, quando você tinha menos intervenção governamental na economia, quando você tinha um sistema econômico menos louco. Mas se você for observar as grandes fortunas, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, a imensa maioria delas são de pessoas que saíram do nada, saíram do zero. Então você tem realmente facilidade quando você nasce num berço com muitas oportunidades, mas você tem falta uma coisa importante para você, que é a necessidade, e a necessidade é que faz o sapo pular. Então, muitas vezes quem nasce, e essa é a experiência que eu tenho com os meus amigos, meus colegas que cresceram também em boas condições financeiras, é que falta a eles a motivação da necessidade. Então, eles não correm muito atrás e dificilmente prosperam. Ao contrário do que, às vezes, aquele que veio ali mais de baixo, teve que ralar um pouquinho mais, esse cara aprende, ganha as habilidades de empreendedor e se supera e com Legal. Isso chega à fortuna. Olha os exemplos no Brasil, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Esse é o país feito por tudo nesse país, foi feito por gente pobre que veio do nada e ficou milionário.
Ô, bilionário. Joel, e para você, para a gente finalizar aí?
Veja só, Paulo, eu cresci com bastante oportunidade de educação. Eu fui justamente estudar e me formar naquilo que era para dar mais dinheiro numa sociedade justa, que é o estudo da filosofia. E, no entanto, eu continuo aqui sem conseguir realmente enriquecer da maneira que seria justo. Então eu espero aprender agora aí o que eu tô fazendo.
Da maneira que seria justo,
meu caro Joel Pinheiro, seus problemas acabaram. Pois o nosso entrevistado de hoje está disposto a convencer você que dá sim para ganhar dinheiro, meu caro Joel. Dono de um dos maiores canais de empreendedorismo do Brasil, com mais de 2 milhões e 300 mil inscritos, o criador de conteúdo e CEO da Mundo Pictures, Thiago Fonseca, transportou para esse livro aqui, ó, produção, dá um close aqui, o livro Cresça, Enriqueça e Apareça, os mais valiosos conhecimentos e expertise que fizeram dele um dos milionários mais famosos da internet brasileira. Tiagão, bom dia para você. Antes mais nada, primeiro eu queria te agradecer por você participar aqui do Morning, mas eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência da sua história e como é que você alcançou sucesso nos seus negócios.
Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui hoje. Eu acredito que eu sou bem improvável, assim, né? No Brasil, o Brasil que não é um país, assim, tão propício para poder enriquecer. Se fosse assim, todo mundo seria bem-sucedido nesse país, né? Porque, assim, quando a gente vê outras realidades como a dos Estados Unidos, a gente vê que as pessoas já têm um subsídio mínimo para poder construir alguma coisa, né? Então, a pessoa já nasce com condições propícias. Então, linhas de crédito e várias outras coisas que podem te ajudar a crescer. Já no Brasil, você nasce no menos 10, no menos 50. Ou seja, para a gente só ter uma educação mínima, para a gente ter acesso a um livro, para a gente poder ir no hospital e simplesmente só não morrer, já é um desafio. Então, eu dou graças a Deus por eu ter tido algumas oportunidades nessa vida, como, por exemplo, vender doce na rua foi uma coisa que me ajudou muito, trabalhar como office boy, auxiliar de almoxerifado, eu passei de todos os trabalhos que alguém pode imaginar. E nesse livro, Cresça, Apareça e Enriqueça, eu coloquei todas as coisas que me fizeram ser quem eu sou. E depois de eu ter passado por várias coisas, ser muito humilhado, sabe? Eu acho que a humilhação é um fator bem determinante para você querer construir algo nessa vida. Porque são duas coisas que fazem você ter resultados extraordinários. Ou uma paixão que não cabe dentro de você, uma paixão gigante por algo, ou uma dor muito forte. Então, normalmente, quando a gente alcança o fundo do poço, só tem um lugar para a gente ir, para cima. E eu vivi o fundo do poço, posso dizer que eu comi o pão que o diabo amassou. E através dessas dores e frustrações foi que eu tive motivação para perseguir as coisas que eu queria através da internet. E aí eu entrei na internet, as coisas não funcionavam, a gente vive aquela tal da síndrome do F5, né? E aí você fica ali, posta um conteúdo na internet, fica apertando o F5 para ver se já ficou famoso, para ver se já deu dinheiro, para ver se alguma coisa já aconteceu. E todo mundo vive isso. A gente posta e acha que em 5, 10, 15 minutos, um dia as coisas vão acontecer. E eu passei por isso também. Até que eu fui fazer vários testes através da internet, não com conteúdos meus, mas com conteúdos que eu achava em blogs, em sites do mundo inteiro, e eu postava no Facebook. Até que eu entendi que existia um padrão por trás dos conteúdos que davam certo na internet. E foi aí que eu decidi usar isso no meu primeiro canal, que na época era um canal de humor, inclusive um dos maiores canais de humor do Brasil, com 6,7 milhões de seguidores. Logo depois eu entendi que dava para vender produtos através da internet usando essas estratégias que eu acabei desenvolvendo através desses vários testes. Eu comecei a vender produtos através da internet e logo depois eu comecei a ensinar empresários, viajar o Brasil dando palestra, mentoria, workshop, ensinando empresas e empresários a como se posicionar na internet, alcançar audiência. E depois eu criei o maior canal de empreendedorismo do Brasil e a gente agora teve a alegria de concluir esse livro que é o Cresça, Apareça e Enriqueça com toda essa jornada.
Muito legal, cara. Paulinha.
Tiago, às vezes quando o jovem está pensando numa profissão, aí ele fala assim, né? Ah, eu quero ser chefe, ou eu sei lá, eu quero ser, sei lá, estilista. Cada um pensa uma coisa que quer ser. E aí sempre vem a frente e fala, ah, mas isso não dá dinheiro. Mas nisso você não vai dar certo. Existe isso? Ou é uma falácia? Assim, dá para dar certo em qualquer profissão, em qualquer segmento? Tem como fazer acontecer? Que nem você falou, né? Primeiro você começou com conteúdo, depois com produto. Tem como dar certo em qualquer posição que você escolher?
Eu acho que dá para dar certo em qualquer posição que você escolher. A única coisa que você tem que fazer é encontrar o seu bando. Então, muitas vezes a gente está... a gente quer a coisa certa, só que a gente está tentando falar com as pessoas erradas. Não adianta nada eu chegar para a Dona Maria e querer falar do Campeonato Brasileiro com ela, entende? Ou chegar, por exemplo, no horário do programa de futebol e querer falar de receita de culinária. Então, eu acho que existe público para tudo, existem pessoas dispostas a se conectar com você e fazer essa arte ou o que você queira dar certo. Você só precisa saber onde essas pessoas estão e entender como se comunicar com essas pessoas. Então, muitas vezes, o que atrapalha as pessoas não é o conteúdo, mas o pacote. Como assim? Pensa assim, às vezes você tem um conteúdo maravilhoso e é como se ele fosse um sucrilhos. Mas o sucrilhos está até ok, o grande problema é a caixa desses sucrilhos. Uma vez que a gente está no universo competitivo da internet, a gente precisa deixar as coisas mais sexys, mais interessantes, mais atrativas. E o que faz um assunto que às vezes parece ser chato? Por exemplo, quando eu comecei na internet, falar de empreendedorismo não era tão simples, não era um assunto interessante. E foi aí que a gente começou a misturar entretenimento, deixar esse assunto mais leve, mais gostoso de ser ouvido. Porque é um assunto chato. Crescer não é tão simples assim. Falar de coisas que dói, dolorosas, pagar o preço e tudo mais, não é simples. Então a gente deixou esse assunto mais atraente. À medida que a gente fez isso, a gente começou a se conectar com pessoas. Então, eu acho que dá pra gente fazer sucesso falando de qualquer tema, desde que a gente entenda como empacotar isso de uma maneira que a massa queira ouvir.
Joel.
Tiago, acompanhando aí o seu trabalho, vejo que, me corrija se eu estiver errado, mas tem duas frentes um pouco. Por um lado, você dá algumas técnicas, você ensina algumas coisas para as pessoas. Um exemplo, fazer uma análise SWOT do seu empreendimento. Isso é uma coisa que a pessoa aprende a fazer e vai fazendo. Só que não é tudo. Tem uma outra parte que você está trabalhando mais a mentalidade da pessoa, digamos assim. Você está trabalhando mais a motivação da pessoa ali atrás, a crença que ela tem no próprio sucesso. A gente sabe que olhando de fora, de uma perspectiva objetiva, a maior parte dos empreendimentos não vai dar certo. Vão fechar, não vão dar dinheiro, muita gente vai quebrar a cara, uma minoria vai conseguir. Agora, para a pessoa realmente se dedicar a tudo, ela tem que acreditar que o dela vai dar certo, né? Portanto, você diria que o seu trabalho é um pouco vender para as pessoas uma ilusão de um sucesso que ela vai ter, sendo que você sabe que a maioria não terá?
Eu acho que não é vender uma ilusão. Pensa assim, se a sua mãe fala, filho, eu acredito em você que você vai ser alguém na vida. Você acha que sua mãe está te vendendo uma ilusão? O que, que você acha?
Eu não acho que pergunta. É vender uma ilusão. Infelizmente, infelizmente, às
vezes. No caso do Joel.
Pensa assim, se só... Então todas as mães são grandes iludidoras de crianças. Aí,
né? Mas ela acredita, mas a mãe acredita no filho dela, né? Mas a mãe ama o filho dela de um jeito que ela realmente vê tudo de bom nele, né? Nem sempre o filhinho é aquilo. É aquele
mas
sucesso.
Mas eu penso assim. Mas eu penso da mesma maneira, pensa assim, ó, se a gente não tiver amor pelas pessoas, tudo vai ser pelo dinheiro, entende? E quando a gente entra em casa e quando a gente fecha a porta, a gente bota a cabeça no travesseiro, não é sobre o dinheiro que a gente se deita, é sobre a nossa consciência, entende? Então, no fim das contas, quando a gente tira o dinheiro da visão, ele vem pro bolso. Então, o primeiro foco tem que ser as pessoas. Se a gente focar nas pessoas, não tem como o dinheiro não vir pro bolso, porque você melhora a vida delas. E quando a gente melhora a vida das pessoas, naturalmente elas enriquecem, elas prosperam, e essa prosperidade beneficia o todo, entende? Então, eu acho assim, a minha missão não é iludir pessoas, eu não quero fazer as pessoas pensarem que elas são incríveis, eu quero que as pessoas percebam que elas são, entende? No fim das contas, todo mundo é feito da mesma matéria, todo mundo tem braço, perna, todo mundo tem o mesmo cérebro, o que muda é como a gente alimenta isso, entendeu? Todo mundo pode ser o que quiser, desde que se alimente disso.
Perfeito.
Todo mundo pode ser o que acredita, desde que se alimente disso, entendeu? Então, eu acho que todo mundo pode ter um futuro brilhante e incrível, mas no fim das contas, é o quanto essas pessoas acreditam nisso é que vai determinar. Difícil não é ficar rico, difícil não é passar no vestibular, difícil não é ser médico, difícil não é ocupar o primeiro lugar no pódio, difícil é acreditar que pode. Então é por isso que a gente precisa vender a ideia de que as pessoas podem, porque se elas acreditarem, nada e nem ninguém pode parar aquele que é movido por um propósito, entende?
Muito legal. Tiago, a gente está com o tempo apertado, mas dá tempo ainda para a pergunta do nosso Paulo Figueiredo. Vai lá, Paulo.
Manda,
Paulo. Não, eu vou aproveitar, já que a gente está aqui com um especialista, eu vou aproveitar que a gente tem um conselho gratuito aí para a gente, Paulo. Já que a gente está planejando lançar curso para esse ano, a minha pergunta é a seguinte, dá um conselho aí, Tiago, matador para a gente, para os nossos lançamentos e para o ouvinte. Qual, se você pudesse dar um conselho matador para a gente, qual que você daria?
Um conselho matador para quem quer lançar uma espécie de treinamento, alguma coisa na internet, você disse?
É, ou qualquer produto.
Tá, ou qualquer produto. Primeira coisa que você tem que entender. São três coisinhas simples. Tráfego, oferta e produto. Primeira coisa, onde as pessoas que vão comprar o seu produto estão? Elas estão no TikTok, estão no Instagram, estão no YouTube, estão no Facebook. Qual é o lugar que essa faixa etária se encontra? Então, entende qual é a mídia mais correta para você poder divulgar isso. O primeiro passo é tráfego. Uma coisa que é interessante você dar uma estudadinha é sobre anúncios na internet. Então, você vai fazer um anúnciozinho usando o Face, o YouTube, o Instagram. Estuda um pouco mais sobre isso, porque isso vai dar um pouco mais de tração para o conteúdo que você quiser divulgar para as pessoas. Outra coisa, como é que você vai fazer essa oferta para as pessoas? Você vai criar uma página de vendas? Então, eu acredito assim, se for para alguém começar para usar essas três coisas, tráfego, oferta e produto, eu começaria para um lugar bem simplesinho. Começa pelo Instagram, comece gerando conteúdos, as pessoas vão se interessar pelo que você tem para dizer, vão ver valor no que você diz, vão ver valor, e a partir disso, você começa a mostrar para elas que elas têm um problema e existe uma solução. A solução é o produto que posteriormente você vai vender para elas. E é claro, tem que ser uma solução que realmente resolva um problema. Não pode ser enganação, porque senão você vende uma vez só. Então a gente tem que pensar no hoje, amanhã e depois. Comece gerando conteúdos, ajude as pessoas, gere valor para elas. Elas vão perceber que você é a pessoa certa para ajudar, ou seu produto é a coisa certa a adquirir para resolver um problema. E aí você dá a oportunidade dessas pessoas terem acesso a esse produto ou a esse treinamento por um bom preço, mas tudo começa pela geração de conteúdo.
Tá aí Thiago Fonseca, um dos donos de um dos maiores canais de empreendedorismo do Brasil aqui com a gente.
E eu descobri que hoje é aniversário do Thiago.
Ah, aniversário!
Parabéns, Thiago!
Felicidades, caramba. Viu, cara? Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Parabéns mesmo.
Deus abençoe.
Muito bacana. Ó, deixa eu só divulgar de novo aqui. Cresça, apareça e enriqueça, está aparecendo para quem nos acompanha por imagens a capa do livro. É exatamente o lançamento que o Thiago está fazendo. Então, em todas as livrarias deste Brasilzão, né, Thiago? A galera encontra?
Exatamente, gente, então, tá exatamente. Bom. Uma alegria gigante poder participar aqui com vocês. E vamos ajudar esse Brasil, porque eu acho que o empreendedorismo não é a única maneira, mas acho que é uma das poucas maneiras da gente conseguir mudar a realidade do nosso país. Empreendedorismo e o conhecimento, né? Vamos para cima.
Valeu, Thiago. Um abraço para você. Gente, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora, mas na volta, Danilo Gentili pedindo desculpas para o Márcio Smelling.
Pediu desculpas.
E o Biden ligou para o Putin.
O Putin também. E a Xuxa voltou para a Globo.
Imagina os comentários de Paulo Figueiredo Filho no próximo bloco.
Ah, meu Deus.
Imagina. Aguenta aí. É rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Jovem Pan, Morning Show. Morning Show. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. São 11 horas e 11 minutos, agora 11 horas e 12 minutos. O assunto agora por aqui, gente, é Estados Unidos, hein? O presidente americano Joe Biden telefonou para o líder russo Vladimir Putin. O que rolou dessa conversa? A gente vai conferir agora na reportagem do Daniel Lian.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o primeiro telefonema oficial ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os governos dos dois países confirmaram a ligação. Segundo a Casa Branca, temas importantes foram discutidos, como o acerto da extensão do pacto nuclear, as disputas territoriais entre russos e ucranianos e até a prisão do ativista político Alexei Navalny, detido semana passada ao desembarcar em Moscou. A Rússia argumenta que ele responde por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Já a defesa do ativista fala em perseguição política. No ano passado, Alexei sofreu envenenamento pelo agente químico Novichok na Alemanha e acusa o governo russo de ter planejado matá-lo, mas o Kremlin nega a versão. Outro assunto que entrou em pauta foi a questão da Ucrânia. A ex-república soviética disputa com a Rússia o controle do território na Crimeia e vive um cenário de ocupação de forças pró-Moscou no leste do país. Segundo a Casa Branca, Biden reforçou a Putin que os Estados Unidos apoiam fortemente a soberania da Ucrânia. O auge da conversa foi quando os dois presidentes concordaram em estender o acordo Novo Start sobre armas nucleares para os próximos 5 anos. O tratado expiraria em fevereiro. Os termos ainda dependem de aprovação do parlamento russo. O pacto foi originalmente assinado em 2010 pelos então presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev e dá continuidade aos entendimentos nucleares dos tempos da Guerra Fria. O texto limita a cada país um máximo de 1.550 ogivas nucleares e 700 mísseis e bombardeiros em condições de uso. As negociações entre Estados Unidos e Rússia ficaram em um patamar difícil depois da invasão da Crimeia e da guerra no leste da Ucrânia. As acusações de interferência do Kremlin nas eleições americanas de 2016 entre Hillary Clinton e Donald Trump também pioraram o ambiente entre as duas nações. Biden quis saber ainda se o Kremlin teve envolvimento com o grande ataque de hackers a órgãos governamentais americanos ocorridos no fim de 2020 e atribuídos aos russos pela gestão do republicano Donald Trump. O democrata também fez perguntas sobre os relatos de que a Rússia teria pago mercenários no Afeganistão para atacar alvos americanos no país.
Tá aí, meu caro Paulo Figueiredo Filho, a primeira movimentação internacional do presidente Joe Biden.
Pois é, se fossem só as movimentações internacionais, até que estava tranquilo, né? Mas está muito difícil. O início do governo Biden está um desastre. Ontem, né, ele assinou algumas ordens executivas, aliás, vem assinando algumas ordens executivas, é o campeão das ordens executivas, né? O Bill Clinton assinou duas ordens executivas na primeira semana do cargo, o Bush duas ordens executivas na sua primeira semana do cargo, o Trump cinco em sua primeira semana do cargo, e o Biden já assinou mais de 30, né? Dentro dessas ordens executivas, ele, por exemplo, acabou com a comissão de 1776 e disse... A comissão de 1776 é uma comissão que o Donald Trump instituiu para incentivar o estudo da história patriótica dos Estados Unidos, né? O Joe Biden extinguiu a comissão e disse que essa história patriótica é um bando de ignorância e mentiras, e aí ele vai continuar substituindo essa história pela verdade ensinada pelo Howard Zinn, que é um historiador marxista, que é muito popular nas escolas e entre as universidades aqui americanas. Depois ele fez uma outra ordem executiva ontem para eliminar a administração privada de presídios e ordenar que o país priorize um sistema de ressocialização e reabilitação, em vez de encarceramento. Ou seja, aquilo que a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Sai cadeia para vagabundo e entra oficina de artesanato com garrafa PET para ressocializar criminoso. Mais cedo na semana, o presidente assinou uma ordem dizendo que as crianças devem ser capazes de aprender sem se preocupar se não terão acesso ao banheiro ou vestiário ou esportes escolares. Isso aí, essa ordem, foi para incentivar que as escolas permitam que um menino que se diga que está se sentindo menina entre no banheiro feminino, no vestiário feminino. Imagina, né, o sonho das juventudes adolescentes, a coisa que era imaginário de filme Porks, hoje virou, está virando regra nos Estados Unidos. O esporte feminino nas escolas, eu tenho duas filhas, eu tenho certeza que vai ser muito difícil para elas disputar qualquer esporte com meninos que se dizem meninas, né? Okay, pelo amor de Deus, gente. A gente está falando de crianças trans. Então, só para, assim, rapidamente para concluir, Paulo, o que está acontecendo é que a gente está vivendo o governo Biden, que todo mundo disse que seria um moderado, e na verdade mais parece um candidato do PSOL, tá? A gente não há distinção entre o Joe Biden e um candidato do PSOL. As políticas são absolutamente as mesmas. E esses tratados, você fazer acordo com a Rússia, interessa a quem? Interessa aos Estados Unidos? A Rússia nunca cumpre acordo. Isso é mais ou menos que nem você ficar fazendo acordo com a mulher que já te botou 50 chips. Você vai acabar sendo corno para sempre.
Joel.
Olha, o Biden está iniciando, o Paulo trouxe algumas considerações aí sobre as ordens executivas, decretos internos ali do Biden. Acho que dá para se discutir eles, embora também esse alarmismo todo vai se revelar que não é tão radicais assim muitas dessas mudanças, o fim de uma comissão patriótica ali, enfim, são coisas que não vão impactar tanto assim a vida das pessoas. A questão do encarceramento em massa é um problema real americano. A resolução disso certamente não vai ser simples. Há evidências de que prisões privadas podem estar incentivando esse encarceramento em massa. Mas quanto ao Putin, o que o Biden vai tentar mostrar é que é o seguinte: ele vai querer ter uma relação firme com potências rivais dos Estados Unidos, estamos pensando principalmente em Rússia e em China, e cooperando onde é possível. A defesa da soberania da Ucrânia, eu tenho certeza que vai continuar de maneira bastante rigorosa ali. Agora, onde dá para cooperar, como não proliferação nuclear, isso interessa. Redução dos arsenais militares, claro, com o devido a fiscalização, com órgãos podendo ali ver quem... Interessa ao mundo, Paulo. Interessa ao mundo que as grandes potências nucleares não tenham mais arma para destruir e matar todos nós. Na Guerra Fria, viveu-se uma situação em que as crianças treinavam a entrar debaixo das mesas, porque podia começar a guerra nuclear a qualquer momento. Interessa
Pode
ao mundo.
Pode começar uma guerra nuclear a qualquer momento, Joel. Só que a Interessa diferença é a seguinte: mundo, a Rússia não tem dinheiro para manter o seu arsenal. Os Estados Unidos têm dinheiro para manter o seu arsenal. Então é muito simples isso que está acontecendo. Interessa só a Rússia, que não tem dinheiro para manter o seu arsenal. Então o que ela faz?
Interessa
faz
um acordo
com os Estados Unidos para que os Estados Unidos reduzam
e
o seu arsenal.
Começou, tem algum risco quem começou os esforços mútuos de você reduzir os arsenais? Foi o Reagan. Então isso interessa ao mundo inteiro. Isso interessa ao mundo inteiro. Sim, são esforços para a paz, sem deixar de lado a firmeza de dizer, olha, Rússia, você vai se enquadrar nas regras globais. Você não vai achar que você é dono da sua regiãozinha aí de jeito nenhum. Os Estados Unidos estão ali para proteger, entre outras coisas, a soberania da Ucrânia.
Joel, a gente só tem paz porque os Estados Unidos têm o maior porrete. É simples, é rápido. A gente só tem paz no mundo. E a gente só vive o período mais próximo, mais próspero e pacífico da história da humanidade no Ocidente, pós-guerra, por um motivo muito simples. Os Estados Unidos, que são uma nação moral, com um povo moral, tem o maior porrete. Se você não acredita nisso, pergunta o que aconteceu com o mundo contra outras nações não tão morais tiveram o maior porrete na mão. É simples assim. Então, que os Estados Unidos continuem com o maior porrete. O que interessa ao mundo é que os Estados Unidos continuem uma nação moral e com o maior porrete na mão.
Paulo, os Estados Unidos não perderá sua supremacia militar no mundo. Pelo contrário, ele vai reduzir as possibilidades de uma nação perigosa como é a Rússia, porque num caso de desespero, esse arsenal do Putin, a gente sabe se lá o que ele pode fazer.
Ok, gente, deixa eu girar o assunto aqui e perguntar para o nosso Vini uma coisa que me chamou a atenção. O Danilo Gentili pediu desculpas para o Márcio Melling. É verdade isso?
Na tela esse tweet do Danilo Gentili, ninguém esperava, né, que ele ia ter esse gesto, né, de pedir desculpas por aquela piada que ele fez, né, sobre o Márcio Melling. Então tá aí, né, o Danilo Gentili disse o seguinte ontem no Twitter, né: pedido formal e público de desculpas ao senhor Melling. Veio por meio dessa pedir perdão ao senhor Márcio Melling, pois fui injusto com ele em determinada afirmação. Certa vez eu disse que não conseguiria rir de nada que esse senhor fazia, porém dessa vez eu tô rindo muito. Nossa. E essa risada de Gentili, Paulo Matias, é sobre essa notícia aí, ó. A justiça, no caso, né, negou um pedido do Márcio Melling para censurar posts de Danilo Gentili. O que aconteceu no caso do Rafinha Bastos e do Felipe Castagnari, agora não acontece com o Danilo Gentili. Uma dessas piadas que ele tinha feito contra o Márcio era aquela que a Paulinha já tinha contado aqui, uma vez que ele falou, ó: uma coisa não podemos negar, o Márcio Melling foi um grande líder na Globo, daqueles que não tem medo de botar o pau na mesa. Né? Então, uma piada que o Gentili
teve uma
fez
série, né,
contra o Márcio Melling, uma delas, né? O Melling, como eu disse aqui, acabou processando todo mundo depois daquela reportagem da Piauí, processou a própria revista, processou o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, o Castagnari, e apenas agora contra o Gentili, ele acabou perdendo essa ação. Contra a revista Piauí ainda não há uma decisão da justiça. Mas ó, vamos ver o que a juíza Carolina de Figueiredo do Thiago Nogueira, da 38ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, escreveu, que é importante. Ela diz o seguinte, ó: o direito à liberdade de expressão e de manifestação, assim como o direito à honra, devem coexistir harmoniosamente, cabendo ao intérprete verificar, no caso concreto, se há lesão ilegal de um em detrimento do outro. Apenas em situações excepcionais estão presentes as premissas para deferimento da medida de urgência. Portanto, Danilo vai poder manter aí as suas piadas e ironias contra Márcio Melling na rede, Paulo.
Muito bem. Paulinha, uma outra coisa que eu quero saber se é verdade é se a Xuxa vai voltar pra Globo.
Ué? Vai? O Vini acertou aqui. Ele falou que ia dar 2 anos e ela ia voltar. Aí ele Ué, voltou antes do que você esperava.
Viu?
Já estava no encontro com Fátima Bernardes ontem, falando aí dos novos projetos para esse ano, para 2021. Então, o primeiro deles é um livro que vai ser lançado pela Editora Globo, né, pela Globo Livros, a divisão infantil ali. E o livro se chama Betinho, o amor em forma de criança. E traz uma história real de um menino de 2 anos que em Angola consegue guiar o pai ali, buscando comida e tal. Ah, é um menino que a Xuxa conheceu quando foi para Angola, recomendação da Sasha e da Bruna Marquezine, visitar ali uma instituição, e aí ela resolveu fazer esse livro que tem a renda revertida todinha para essa aldeia onde o Betinho, esse menino, vive em Angola. Aí a Xuxa também falou de documentário, filme e série. Tudo vai sair ali pela Globo, na Globoplay. E não
que
poderia
ser
diferente,
né?
O
acervo dela, né?
Dela todo é da Globo. Se claro. Fosse em outro lugar, acho que seria super problemático de conseguir. Vamos conferir o que é que a Xuxa falou sobre esses novos projetos e sobre voltar para a televisão, será?
Ah, eu tenho um projeto para fazer um documentário que vai sair pela Globoplay junto com a Endemol e esse documentário tinha que ter a mão, obviamente, da Globoplay, porque são 28 anos, 29 anos que eu
aqui, né?
Vivi aqui, então não tem como fazer em outro lugar. O meu diretor, ainda não posso falar o nome, mas só posso dizer que eu amo de paixão esse cara. Tenho certeza que vai ser, assim, o trabalho da minha vida. Tem um filme Rainha que vai sair também e tem um seriado também, mas televisão, apesar de muita gente já ter falado isso alguns dias aí que eu deveria fazer, eu acho que a televisão tem um tempo, sabe? As pessoas meio que enche o saco ficar olhando sempre a mesma cara. Eu acho que eu tô muito tempo na televisão. Acho que tem que dar chance para pessoas jovens, pessoas novas que estão começando, que estão querendo falar o que as pessoas querem ouvir. Eu não sei se as pessoas querem ouvir a mesma coisa que eu tenho para dizer, ou a minha voz, ou a minha cara. Talvez, como você mesmo disse antes, a gente nunca vai dizer nunca. Eu não vou dizer não quero nunca mais isso, mas é difícil eu me ver agora, já que eu fiz parte dos anos 80, anos 90, parte da história da televisão, onde era uma outra história, a televisão vivia um outro momento, e voltar agora com o jeito que é, entendeu? Que eu acho que a internet está muito forte, os jovens estão muito fortes, o que eles querem ouvir, não sei se é o que eu quero falar, eu sou uma pessoa polêmica, eu não sou muito politicamente correta, sabe, de falar as coisas que as pessoas querem. Eu bato, se você vier falar comigo sobre uma coisa que eu não concordo, eu vou dizer que eu não concordo. Eu não sei se é isso que as pessoas querem ouvir.
Será que as pessoas não querem mais? Não, ela falou que nem sempre ela fala o que as pessoas querem ouvir. Ela imagina, não sei. Você acha, Vini?
Quando ela fazia o programa infantil dela, era bem politicamente incorreto, né, aquele programa, né? Até pelas vestes que a Xuxa vestia, pela forma como ela falava com as crianças na época, né?
As músicas que tocavam.
Mas isso eu acho que é algo que se perdeu. Quando ela fala sobre fazer a mesma coisa, talvez o público dela mudou muito e talvez esse público não esteja hoje na televisão, esteja na internet, que é um público que ela pode realmente investir e voltar à televisão quando tiver um projeto bom mesmo pra Xuxa, e eu acho isso, a ideia do documentário super válida.
Quero saber quem é esse diretor misterioso que não
conteúdo.
Pode falar quem é, né?
Agora, tem muita gente falando sobre substituto de Faustão, que a Xuxa poderia ser também e tal. Ontem eu fiquei sabendo, conversei com alguns diretores lá da Globo, de que a Globo talvez nem pense em substitutos para o Faustão.
Faça outra coisa.
Pense em outros formatos, pense em talvez estender um pouco a programação. De jornalismo, de esporte, porque realmente essa decisão sobre substituir Faustão é muito difícil.
Com certeza. Acabou, produtor?
Temos tweets,
acabamos,
hein?
Temos tweets
acabamos.
Agora,
olá,
Paulinha.
Vou ler esses tweets aí maravilhosos, hein?
Por favor, Paulo.
Nossa hashtag de hoje, hashtag com 15 milhões, eu, Cláudia Mendes. Com 15 milhões, eu sequestraria o Adrilles Jorge e iria para o Caribe. Você tá ouvindo aqui o programa, Adrilles?
Ele tá, Paulinha.
Já combina.
Com
combina
tá.
Aqui com arroba Cláudia Mendes. Vamos lá para a próxima. Dona Enxaqueca. Investiria na ciência para acharem a cura da diabetes. Porque, mano do céu, leite condensado, chicletes, haja pâncreas. Tá aí a participação. E eu acho que tem um último, são três. Priscila Schott. Hashtag com 15 milhões eu faria como a Ford. Encerraria minhas atividades no Brasil e iria para Miami. Lógico que com um padrão menor do que o de Paulo.
Dom Paulo é inalcançável, amigo. Não é?
2 milhões.
Tem que ser muito mais. Muito mais.
2 milhões de dólares é um negócio. É fichinha. Que, enfim, não dá
um muito pequeno espaço na Miami.
Pra começar a conversar.
Pequeno, uma pequena kitnet.
Eu sou espartano. Eu não moro nem em Miami, gente. Eu moro em uma cidadezinha chamada Weston, no subúrbio aqui. Eu sou espartano.
Ah, subúrbio, perfeitamente. A mesma do Constantino. A mesma do Constantino.
Mas tem outras coisas boas daqui.
Muito bem. Paulo Figueiredo Filho, um abração pra você e até amanhã, hein?
Um abraço, gente. Boa quarta-feira pra todo mundo. Divirtam-se. Como bastante leite condensado.
É isso aí, vamos nessa. Vini, abraço.
Paulo, um abraço e a prova de que o Adri está assistindo o programa, porque ele não descansa, né? Ele fala mais que a gente até no nosso grupo lá.
Se eu abrir meu WhatsApp agora, eu já vou.
Então, e ele mandou no nosso grupo para perguntar para o Joel Pinheiro da Fonseca quanto custa o leite condensado do Gero.
Que isso, Adri?
Nossa!
Ai, ficou chato.
Farpas pelo WhatsApp.
Agora, hein?
O leite condensado do Gero, eu acho que ele... Muito mais
fina. Ah, só fina, perfeitamente. Perfeitamente.
Tchau, Paulo. Paulinha abraço,
Carvalho,
hein?
Bicho.
Tchau, gente. Até amanhã.
Joel Pinheiro da Fonseca, abração.
Vamos nos lambuzar.
No quilo, vai ser demais.
Vamos no quilo, então, gente. Tchau, bora pro quilo. Tchau, até amanhã. Valeu. Ah, muito obrigado pela audiência, gente. Um beijo de coração. Valeu mesmo. Tamo junto, hein? 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan. Tchau.
Ainda bem que tem Lojas 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem.
Saúde e uma bancada de opinião, não é?
Fala galera, Fred Ring aqui pra te lembrar que de terça a sexta, sempre às 9 horas da noite, na rádio.
Celular ou acesse gov.br/saúde e saiba mais. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado.
Somos uma só.
Stop the clocks, it's amazing.